Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer.
Nossa tradição na manhã da gaúcha. Parceria Life Sleep Comfort. José Alberto Andrade.
Bom dia, gauchada! São 8 horas e 6 minutos em Porto Alegre, no Rio Grande, no Brasil e no mundo. Não, no mundo não, né? O mundo tem horários diferentes. E mesmo no Brasil também. Dou bom dia a esta gauchada que está nos ouvindo e que vai participar conosco, vai entrar adentro do nosso galpão que está aberto com suas portas, cancelas, porteiras, tudo destramelado para um início de domingo, início de semana ao contento. Uma semana que foi a passada muito atribulada. É por isso que nesse início de Galpão Crioulo eu dou bom dia para todos os gaúchos índios, para todos os gaúchos brancos, negros, mestiços, imigrantes. Afinal, o Rio Grande do Sul é o Rio Grande dos galpões, é o Rio Grande das estâncias, é o Rio Grande do povoeiro, é o Rio Grande dos CTGs, é o Rio Grande das reuniões, das rodas de mate entre homens e mulheres, entre todas as etnias que compuseram este ser chamado gaúcho. É o Rio Grande das cidades, do interior e também, na semana que foi a consciência negra, o Rio Grande dos quilombos.
Me pergunto com ponta de amargura: por que sou menos por ter pele escura? A terra-avó ainda soa na voz de um velho africano, lembrando histórias do Congo que segue viva além mar. Tambores, tantos tambores insistem em retumbar. Fui morrendo nesta terra sem viver. Trago o peso dos grilhões e preconceitos. Escravidão ardendo no meu peito e o coração finando seu querer. Mas veio das lonjuras do meu ser uma paixão que me tomou de assalto, e junto aos meus, aqui no Morro Alto, depois de morta, pude renascer. Ruge aqui perto, tão forte quanto meu peito, ruge ao clamar liberdade. O futuro é um céu aberto para que as asas do respeito possam bater de verdade. Sou gente deste quilombo. Que ainda vivem das sobras da escravidão. As marcas da chibata sangram na pele negra do meu coração. Meu ventre incha aos poucos, hesitante. A vida vem mostrar o seu poder. Mas nem a escravidão, nem as correntes alcançam essa vida florescer. Meu filho nascerá neste quilombo. O sol dourando o morro lembra o gongo e faz o meu olhar ganhar lonjuras. Ao mesmo tempo vem no coração a minha eterna interrogação: por que sou menos? Por ter pele escura? Ou talvez quem se julga se condena, com pele branca e alma tão pequena, pois seus olhos não conseguem enxergar que podemos ser escravos algum dia, mas com ou sem terras e cartas de alforria, nós somos livres, muito além deste lugar. Eu sonho através das eras, para mais de um século já. Um futuro de igualdade, muito mais que liberdade. Futuro de identidade. E se futuro virá? Mesmo depois de meu filho, mesmo depois de meu neto, virá um tempo em que meu povo não precise compaixão, seguindo de fronte erguida, sem golpes da sociedade, andando com as próprias pernas, criando com as próprias mãos. Será que a dor do quilombo, de tantos talhos e tumbos, encontrará redenção? Será que a sina do negro encontrará algum sossego num tempo sem privação? A indagação ressoa em minhas agruras. Por que sou menos por ter pele escura? Essa pergunta nunca vai calar. O preconceito nunca vai calar. Eu sonho através das eras, para mais de um século já. Peles negras, almas negras no ventre deste quilombo, lavrando sua própria terra, colhendo sua própria paz. Um futuro de igualdade, muito mais que liberdade. Futuro de identidade. Esse futuro virá?
Com este quilombo do Morro Alto, na voz da Liliana Cardoso, a gente faz a nossa prece por igualdade, o nosso grito de muito mais que desconforto, nosso grito de raiva contra o racismo aqui no Galpão Crioulo. Quilombo do Morro Alto, que reverencia uma das regiões de maior influência da cultura negra num estado que foi também construído por negros. Portanto, a nossa homenagem aqui no Galpão Crioulo, que é um oferecimento de Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado, e que daqui a pouco vai trazer a previsão do tempo, vamos ter outras atrações, estará conosco o Anomar Danube Vieira e o Marcelo Oliveira, e depois vamos falar também do projeto Influência com o Eduardo Rocha e também com o nosso querido Henrique Costa. Eu quero dizer o seguinte, que o 996995218 está no ar e eu já tenho aqui do Galpão Crioulo mensagens como abençoado e bons fluidos que estão chegando, mas o nosso ouvinte nem botou o nome, botou a mensagem tão bonita e não botou o nome. Bom dia, tchê. Tô chimarrando, ouvindo a gaúcha no aplicativo em Coronel Bicaco. Olha, lá tem erva buena, lá o Ayrton Godóis que tá por lá. O Rudimar Barbizan dá bom dia pra gauchada e já vi que o lenço dele não é vermelho nem branco, o lenço dele é azul do Grêmio, andou aqui o sinal. Bom dia para todos. E dentro, ontem um ouvinte do Show de Bola pediu que a gente colocasse, até em referência aos negros gaúchos, uma música que concorreu na Califórnia da Canção, foi a 17ª Califórnia, se não me engano, e ali estava o imortal César Passarinho cantando O Negro de 35. Então, vamos também, dentro dessa abertura que a gente está fazendo, pedindo que em todos os galpões haja a igualdade. Vamos lembrar com o Passarinho como foi a inserção do negro naquele que foi o evento histórico do Rio Grande, a Revolução Farroupilha.
Na escuridão, desgarrado e acorrentado, sem ter direito à razão, castrado de seus direitos, não tinha casta nem grei. Nos idos de 35, quando o branco determinava, fazia e ditava leis. O branco determinava, fazia e ditava leis. Apesar de racional, vivia o negro na serra, e adagas furavam paus, ensanguentando esta terra, da solidão das senzalas, tiraram o negro pra guerra. Peleia, negro, peleia, pela tua independência. Semeia, negro, semeia, teus direitos na querer.
César Passarinho, negro de 35, nesse primeiro bloco que a gente fez também para homenagear, ou que homenagear não chega a ser uma homenagem, porque é um lamento por tudo que aconteceu em Porto Alegre, mas inserir também a nossa cultura naquilo que é uma luta que cada vez tem que ser maior contra o preconceito. Bom dia, comandante! Passando o final de semana em Tapes. Olha só que imagem que o Luiz Carlos Lunques nos manda, ele que está em Tapes, ouvindo o Galpão Crioulo e chimarrando nessa manhã. Foto linda, beira da lagoa. Vamos ver quem mais aqui. Estou ouvindo a Rádio Gaúcha pelo Rádios Net. Bom dia, Galpão Crioulo. Bom dia. Não deu o nome aqui. César Passarinho, beira a perfeição, simplesmente sensacional. Alexandre Tarouco, do Morro Santana, aqui de Porto Alegre. Bom dia, Zé Alberto, na Praia do Laranjal. O tempo no Laranjal, um céu azul lindo à beira da lagoa também. Estamos bem na zona, na Costa Doce do estado, em Tapes, Laranjal. Bom dia, Zé Alberto, ouvindo o Galpão, com chimarrão em pé aqui no Jardim Planalto, em Porto Alegre. É o Borba, Cione Borba. Grande abraço, abraço. Estou recebendo aqui Zé Alberto, ouvindo o galpão aqui do, esse é do Jardim Planalto que eu já tinha. E outro que está mateando lá em Santo Antônio da Patrulha. E um grande beijo para as prendas Shana Miller e Mercedes, que estão nos ouvindo nessa abertura de galpão crioulo e vão ficar conosco. Já teve a primeira refeição do dia, coisa linda. Cleocum, conta para nós como é que vai estar o tempo de hoje para a semana que vem, para a semana que está sendo aberta nesse galpão crioulo. Cleo, bom dia.
Bom dia, Zé Alberto. Bom dia também aos amigos do Galpão Crioulo. A previsão está indicando um comportamento de tempo voltado mais para essa massa de ar um tanto quanto seca neste começo de semana, porque entre este domingo, a segunda e a terça-feira, o domínio, além de ser do sol e das temperaturas altas. A gente só vê uma mudança no foco dessa massa de ar úmido no período ali da quarta-feira, quando a gente tem período amanhã sem chuva, e na quarta-feira, entre a tarde e a noite, avança do Uruguai um pouco mais de umidade, um pouco mais de nebulosidade, e isso é que está sendo proposto com algumas pancadas de chuva a mais aqui para o estado, lá por quinta e sexta-feira. Então essa semana, pelo menos, ela tem uma promessa de que na metade dela, ou melhor dizendo, na segunda metade dela, a gente venha a ter algumas pancadas de chuva a mais aqui no estado. Como é que isso vai se comprovar? Se isso vai se comprovar ou não, são coisas que a gente ainda vai ver mais adiante, mas são situações que já vêm sendo colocadas nos prognósticos há um bom tempo, não é uma coisa que começou agora. No mínimo, aí há uns 5 dias, já vem sendo posta essa situação. E é claro que a gente fica de olho, porque aqui na parte leste e no nordeste do estado, a gente ainda tem tido aí um pouco mais de umidade, a chuva tem dado para o gasto, vamos dizer assim. Mas em grande parte do norte e noroeste do estado, a chuva não tem dado o ar da graça. E há uma expectativa de que ela apareça com um pouco mais de intensidade entre a quinta e a sexta-feira agora da semana, e a gente fica torcendo para ver se isso consegue jogar no solo uma boa quantidade de umidade. Vamos aguardar. Abraço a todos, uma boa semana com a previsão. Cleo Kuhn.
Muito obrigado, Cleo Kuhn. E agora, depois do Cleo, quero dar um recado mais barra. Esse aqui é um baita recado, e para isso vou pedir, buscar lá no baú do galpão o tio Perônio do disco Gaitas e Carreiras. Esse é do tempo do LP. O tio Perônio, ele é, acho que ele é pai do Márcio do grupo Os Guapos, pelo que eu sei. Escute só que embalo. O nome da música é Cama do Pelego. Quem é patrocinado por Life Sleep Comfort tá dando aquele recado. Cama de pelego é muito tradicional, mas o bom é com os colchões da Life Sleep Comfort. E eu quero colocar aqui uma historinha hoje, no Minuto Life Sleep Comfort, aqui no programa. Conheça hoje, vamos contar a história dos colchões Simmons. Uma vida para você viver os seus melhores sonhos. O primeiro projeto da Simmons nasceu em 1870. Bah! Antes da Revolução de 93. Com um empreendedor norte-americano que fabricava caixas para queijos. E ele decidiu ampliar os negócios produzindo colchões. Aí, os anos foram passando e a revolução da tecnologia para aprimorar os produtos vem avançando de lá para cá e muito, né? Hoje, a Simmons, aquela mesma empresa, continua inovando e liderando o mercado com revestimentos naturais e espumas modernas de alta densidade. Mas o melhor de tudo isso é que nós, gaúchos, que nos criamos com a cama de pelego, dispomos de toda essa tecnologia muito perto da gente, através da Life Sleep Comfort, uma empresa com raízes na zona sul do estado, que inaugurou há pouco a loja aqui em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga 7624, e que é a maior rede multimarcas de colchões do estado, disponibilizando os colchões Simmons, esse que eu contei essa história bacana, em todos os pagos do nosso Rio Grande. Portanto, está contada a história dos colchões Simmons. Quer encontrar colchões Simmons? Life Sleep Comfort, a melhor e maior rede multimarcas de colchões do nosso Rio Grande amado. Vamos para o intervalo comercial e depois vamos dar uma gineteada aqui no programa com a Nomar da Núbio Vieira e também com o Marcelo Oliveira.
Boas notícias na Rádio Gaúcha com RTI. Precisa enviar alguma encomenda com urgência? Reforçamos nossas medidas de segurança. Os ônibus não param e estamos aqui para ajudá-lo. Enviando pelo ônibus, sua encomenda pode chegar até no mesmo dia. Não pare seu negócio, nem deixe de ajudar alguém por falta de entrega. Contate com a rodoviária da sua cidade e saiba mais. RTI, é fácil enviar encomendas pelo ônibus.
RTI, é fácil viajar de ônibus pelo Rio Grande do Sul.
A Black Friday, claro, é um verdadeiro show de prêmios e vantagens para você aproveitar. Porque aqui, quanto mais claro você conecta, mais você ganha. Comprou o Moto G 5G Plus por apenas 21 vezes de R$ 79,99. Mais Claro Net Virtua ou Claro Net TV, ganhou 100 GB de internet. Mais Alexa Echo Show 5. É só escolher, conectar, comprar e ganhar. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/Black Friday. Claro, você merece o novo.
Dia 27 de novembro é dia de Yellow Friday nos postos Ipiranga. Com 500 quilômetros de vantagens, você aproveita 12% de cashback nos abastecimentos a partir de R$ 90. É só pagar com o aplicativo Abastece Aí. Confira esta e outras ofertas do seu posto completo em yellowfriday.ipiranga.
Em 2016, o ex-vice-prefeito das Obras Inacabadas dizia que não ia privatizar a Carris.
Primeiro que eu não vou privatizar o Demai como o senhor pretende. O senhor pretende privatizar a Carris, eu não vou privatizar nenhum órgão público.
Preste atenção no que o ex-vice-prefeito do governo que quebrou a cidade diz agora.
A Carris, se tiver comprador, vendo. Se tiver comprador, vendo.
Mas não é só vender a Carris. Ele pode acabar com a gratuidade dos idosos.
Eu parto do pressuposto que não basta ter 65 anos para ter isenção.
Chega da velha política.
Coligação Movimento Muda Porto Alegre, PT, PCdoB.
Quando eu acompanho as minhas paixões, eu tô no meu lugar. GZH, o meu lugar, em qualquer lugar. Assine e sinta-se em casa.
Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Mas nós, médicos, sabemos onde devemos estar nesse momento. Ao lado dos nossos pacientes. Desde a escolha do curso até o exercício da medicina, são anos de estudo constante. E agora, apesar das dificuldades, as notícias mostram o quanto nossos esforços estão dando certo. Porque lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde.
A confraria do Pedro Ernesto no Show dos Esportes está de volta.
Em formato digital, mas com o mesmo cardápio de sempre. Muita conversa boa sobre futebol com convidados especiais.
Não perca, hein? 23 de novembro, segunda-feira, às 8h10 da noite. Ao vivo aqui na Rádio Gaúcha e com transmissão em vídeo em GZH. Vai ser demais!
Patrocínio Dália Alimentos e Amanco Vavin.
De volta com o nosso Galpão Crioulo para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Semana que passou, tivemos também uma saudade, um aniversário de um grande gaúcho, que é para nós uma saudade imortalizada em sua voz magnífica, em suas composições, que foi José Cláudio Machado. Foi na última terça-feira, ele que faleceu em 2013 e que nos deixou pérolas, né? Então sempre é bom ouvir um pouco de José Cláudio Machado, ainda que matando saudade apenas daquilo que ele fez pela nossa arte.
raio chorou nas campinas, e o céu enlutou as estrelas. O orvalho chorou nas campinas, e o céu enlutou as estrelas. Pedro Guará, sentindo mais forte
cheiro... É apenas uma pequena amostra, uma pequena homenagem ao grande Zé Cláudio Machado, com Pedro Guará, música que dá autoria dele, e que lá em 1972 ganhou a segunda edição da Califórnia da Canção Uruguaiana. Califórnia que vai se encaminhando para os seus 50 anos. Vamos ter Califórnia agora em dezembro. Mas esse é assunto para outra charla, para outro galpão crioulo. Porque agora eu tenho a honra de receber ela, que nos abrilhantou com a sua voz, sua poesia, seu talento na abertura desse galpão com o Quilombo do Morro Alto. Bom dia, Liliana Cardoso. Prazer falar contigo.
Bom dia, Zé Alberto. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham no programa Galpão Crioulo.
Liliana, claro que a gente te ouviu, saboreou o teu talento, refletiu. Acho que o Quilombo do Morro Alto é muito mais uma provocação gigantesca à reflexão, mas agora eu quero também um testemunho teu, não só de quem interpretou a poesia, de quem interpreta a poesia, mas de quem sabe bem a importância da igualdade, da inserção do negro na sociedade, ele que ajudou e como ajudou a construir esse povo gaúcho.
Zé Alberto, eu fico muito feliz em ver, né, este espaço, este lugar de fala da cultura negra através da poesia neste empoderamento. E realmente o poema Quilombo do Morro Alto é essa reflexão, este poema que o poeta Carlos Amaro Vilela Gomes escreveu especialmente para mim, para defender Nossa Maria da Poesia Crioula Gaúcha, lá na cidade de Osório, numa homenagem ao Quilombo do Morro Alto, nos idos de 2003, aonde eu fui melhor intérprete com esse poema. O poema foi o melhor poema da edição desse festival. E algo muito emocional que eu não vou esquecer, que quando eu subo ao palco da Sismaria para defender o poema, estava o Quilombo do Morro Alto na plateia, o rei e a rainha Ginga. Este poema, ele traz, né, uma reflexão deste futuro de igualdade, que é muito mais que liberdade, futuro de identidade. Mas esse futuro virá, Zé? Esse futuro de igualdade racial, esse futuro de igualdade entre homens negros, homens brancos, mulheres negras e mulheres brancas, este futuro onde a população do nosso país, mais de 50% é negra, e a gente vê tanta desigualdade social, tanto no espaço profissional, onde as mulheres negras ganham menos que os homens, né? Onde o jovem negro a cada 10, 15 minutos é assassinado. Onde está essa oportunidade da equiparação também da história e do legado desses negros? A cultura negra no Rio Grande do Sul, a contribuição do negro na culinária, na música, na poesia, na sua identidade do gaúcho. Aonde estão os lanceiros negros que foram traídos e dizimados no massacre de Porongos? Então é isso que a gente vê através da história, que há anos, 300 anos de escravidão, Zé, 300 anos. Isso foi praticamente ontem. Aonde está a liberdade do negro? Ah, mas o negro foi escravizado, mas depois foi liberto. Mas liberto do quê? Liberto, o negro está liberto, a porteira está ali. O negro saía da porteira e tinha que voltar para a mão do seu feitor, porque não tinha terra, não tinha dignidade, não tinha nada. Que liberdade é essa? A liberdade é onde te dão a porteira aberta e o negro não tem simplesmente nada e tinha que voltar. Negros esses que chegaram em porões de navios negreiros, ensanguentados, escravizados, e eram vendidos ali nesses portos pelos dentes, escolhidos pelos dentes, escolhidos pela canela fina, se a canela era grossa. As mulheres negras, Zé Alberto, que tinham os seus filhos arrancados porque tinham que amamentar as mulheres brancas. E assim foi. E hoje ainda, passados-se todos esses anos, segue a mesma escravidão, segue a mesma luta diária dessa negritude. Então, às vezes, a gente se pergunta, fala em consciência humana. Se tivesse consciência humana, não haveria escravidão. E se tivesse consciência humana, todo este passado da escravidão, da negritude, não teria hoje toda essa desigualdade social, essa desigualdade racial que tem em nosso país e também no Rio Grande do Sul. Há pouco, Zé, o movimento tradicionalista gaúcho fez uma live para debatermos e trazermos a consciência negra dentro do movimento, haja vista que o movimento tradicionalista gaúcho tem essa contribuição enorme, gigante, da cultura negra, através da dança e da música e da poesia. E foi lançado na página do jornalista Giovanni Grisotti, que colocou ali para divulgação. Você tem que ver os comentários de diversas pessoas, um racismo bárbaro que entrava ali. Para que consciência negra? Era só o que faltava, o MTG debatendo agora consciência negra. E aí tem o dia da colonização italiana, dia da cuca, dia do alemão. Qual é o problema de ter o dia da consciência negra para essas reflexões? E aí a gente vê que realmente, Zé, a consciência humana está muito longe, tem que ser consciência negra.
Pois.
Porque se fosse consciência humana, as pessoas não estariam fazendo racismo até hoje.
Liliana, era esse depoimento que a gente queria, porque o nosso intuito do Galpão não é fazer a discussão ampla hoje, porque nós vamos levar muitos galpões, e oxalá a gente tenha todo esse tempo do mundo para botar isso aí, mas é criar uma situação de debate, de provocação ao conhecimento histórico da importância do negro, de todas as etnias na nossa formação desse ser que hoje chamamos e cultuamos como gaúcho. Eu te agradeço demais a tua arte que abriu o nosso programa e esse teu depoimento sempre sincero. Um grande beijo, Liliana, querida.
Um beijo, Zé.
E onde é que tu anda? Só a mesma coisa. Onde é que tu anda? O que que tu anda fazendo aí? Tá desgarrada pelo pago aí? Ó, caiu o telefone da Liliana, que tá em Ijuí, apresentando um evento, claro, que dentro de todas as regras da sanidade. Você está aqui no Galpão Crioulo, recebendo muitas mensagens, como do Antônio Santos, que chegou agora aqui a mensagem. Quando o Galpão Crioulo, em terra de areia, terra do abacaxi, terra que está o Adomar da Nube Vieira, daqui a pouco vamos falar com ele, porque agora quem está na linha conosco, ó, o homem já está, acordou cedo, e eu sei que teve se apresentando ontem, e está conosco agora.
Com olhos de estrela, sonho que ronda teu corpo na pele morena.
Chegando no Passo do Tempo, bom dia, Marcelo Oliveira.
Bom dia, Zé Alberto.
Tudo
bom dia,
bem?
Ouvintes da Gaúcha, ouvintes aí do Galpão Crioulo. Prazer estar contigo aí, meu irmão.
De onde tu tá te atirando aí, rapaz? Onde é que
eu
tá falando?
Eu não.
Ah, mas acabou o Oktoberfest, esse ano nem teve.
Pois é, esse ano é um ano complicado, né? Não teve o Oktoberfest aqui. Até eu tava brincando ontem com os contratantes aqui, que eles sempre me chamam numa época fora, né, do Oktoberfest. Eles têm que me chamar no outubro para mim poder conhecer a festa aqui. E é bonito o lugar aqui, o parque onde acontece a festa aqui, é maravilhoso. Essa cidade aqui é muito, muito limpa, muito bonita, né, muito... O alemão é diferente.
O Marcelo, um dos motivos da gente estar te pialando agora aqui no Galpão é exatamente isso. É, vocês, músicos, tu no caso, vocês estão tentando uma retomada do jeito que dá também na arte de vocês, obedecendo protocolos e também cuidando de tudo. Mas como é que está sendo essa retomada? Tu que já varou aí a divisa do estado, foi até Blumenau e hoje de noite está de volta, né? Porque tem uma live com a Nomar.
Pois é, a gente está... Feliz de estar podendo retornar, né? A gente já estava ansioso, 8 meses em casa, né, Zé? Se reinventando, criando novas opções para o nosso trabalho não ficar parado e projetos novos. Então, foi uma coisa linda, assim, quando a gente saiu para viajar na sexta-feira, eu olhei para o meu compadre, o Cristian Camargo, que está me acompanhando. Nem dá para acreditar, né, Cristian, que a gente está pegando a estrada, que coisa. Mas tá acontecendo, tá retornando, tudo muito certinho, né? Respeitando as normas aí. Então, ontem a festa foi muito bonita aqui em Blumenau. Pessoal todo nas mesas, né, sentados. Quando levantavam, colocavam a máscara. Tinha um garçom com álcool em gel agora. Tem um garçom com álcool em gel, né? Então, foi tudo muito tranquilo.
Mas certo, tem uns assim meio assanhados que ele deve chegar e o cara querer e ele tem que dizer, não, esse aqui é só pra passar na mesa. O cara já quer um traguito, né?
Ah, depois que embala, né? Já toma até um álcool já. Mas tá acontecendo devagarzinho, agora a gente tem um show agora meio-dia aqui em Itajaí, né? Vamos cantar numa cabanha, num ambiente aberto também. Então, devagarzinho estamos voltando. E amanhã, segunda-feira, a gente vai ter uma live de Terra de Areia junto com a Nomar da Nubo Vieira aí. Amanhã de noite aí para os amigos aí que quiserem acompanhar, vamos estar se aprofundando um pouco sobre esse momento aí que estamos vivendo, sobre novos projetos.
Pois é, a gente até está tentando um contato, mas acho que Terra de Areia está meio fraco o sinal hoje, estamos repetindo o contato com o Anomar. Tem uma música, né, que tu me falou, que é da autoria do Anomar, e é tu e o Jair Terres que interpretam, né?
É, a Doma Gaúcha, foi um privilégio ter cantado ela num festival no Reponte, alguns anos atrás, e cantar ao lado do baixinho, do Jair, é sempre emocionante, né? Um grande cantor do nosso Rio Grande. E o Danube nos deu esse presente aí juntamente com o Fabrício Harding.
Vamos aí, ó. Então vamos com essa doma.
Vamos.
A primavera vem trazendo no seu manto viço para o campo e pelo novo pra manada. Um manso que vai, um chucro que vem, um potro que cai na mata. Dia a dia a serventia é comprovada. Queixo atado, a velha doma gaúcha, são coisas bruxas qual ponteio de guitarra. O tempo se vai, um costeio mais no bagual que sai e esmarca. Outra sova e já se tem pingo pras garras. A minha gente segue firme campo afora, tinindo esporas pro Rio Grande cedrados. Alma de rancho na amplidão do pampa largo, um descampado que o bom Deus banhou de luz. Num valseado, outro dança escramuçado.
Essa Doma Gaúcha, autoria do Anomar da Nubo Vieira, que vai estar amanhã à noite com o Marcelo Oliveira, que está aí cantando com o Jari Teres. Escuta, Marcelo, tá do que tu conseguisse fazer de obra física antes da pandemia, ainda tu tá ainda tropeando com o Moço Domeiro e a Moça Bonita, não?
Tô ainda tropeando com o Moço Domeiro e a Moça Bonita. Agora a gente está lançando o álbum Terra, né? Que era para ter sido lançado já ali no início do ano, e aí quando entrou a pandemia nos atrapalhou um pouco, mas acredito que até o final de dezembro aí a gente esteja lançando ele nas plataformas digitais primeiramente, para depois quando retornar mesmo com força a gente lança o físico.
Pois é, como é que foi essa troca de planos em meio à pandemia? Tu já tinha um projeto feito e daqui a pouco teve que cambiar de lado porque a coisa fechou toda. Estava próximo de execução? Foi tranquilo? Foi decepcionante? Como é que foi para o artista ter também essa, além de perder os shows, de perder o público, ter que interromper o projeto, Marcelo?
A gente ficou um pouco frustrado, né? Porque trabalho que já estava na mão, já tinha shows para frente para realizar esse trabalho, né, para lançar esse disco. Então trancar tudo assim foi meio decepcionante, mas hoje em dia o pessoal tem estúdio em casa, né? Então a gente foi dividindo tarefas assim para que a gente conseguisse confeccionar ele durante o ano. Não foi fácil, né? A gente sabe. Mas graças a Deus ele está sendo terminado agora, está em fase de mixagem, né? E acredito que aí pro Natal aí as pessoas terão um disco novo gaúcho aí para sorver aí com muito carinho, feito com muito amor, que é o Terra.
Então vamos curtir um pouco a obra que tá ainda sendo embalada e sendo tropeada, o Moço Domeiro e a Moça Bonita, que eu acho linda a concepção do CD, do álbum, né? Porque são dois CDs, eu acho sensacional. E a música que dá título é um espetáculo.
pai moço domeiro, minha mãe moça bonita, papai de bombacha larga, mamãe vestido de chita. Meu pai galopeava um potro na volta do corredor, minha mãe estendia roupa na praia do Guarador. Minha mãe abana um pano e assusta o potro do pai, e perde a dome e se arrasta, e corcoviando se vai, se vai, se vai, e corcoviando se vai, se vai, se vai, e corcoviando se vai. Mamãe atiça os cachorros, pede a Deus livrar o perigo, e dá um grito lá do tanque, não cai que eu caso contigo. Meu pai floreando os ferros, por onde o garrão alcança, mandava dizer pro vô, domingo eu trago as alianças. Minha mãe correu nas casas, contar que tinha noivado. Minha avó perguntou pra ela, ser o monstro do Bragado.
É um dos romances mais bacanas que eu conheço, mais bonitos da nossa, do nosso cancioneiro. Foi música da Sapecada de Lages, né, ô Marcelo?
Isso, isso. É uma homenagem, né, que o Rogério Villagrán fez aos seus pais. E jocosa, bonito, né, engraçado ao mesmo tempo, assim. E foi um golaço, né, do Christian ter enquadrado com a melodia, né, uma letra dessas aí. Foi, participou da Sapecada do Pinhão. Tivemos o prazer de tirar terceiro lugar lá, foi um evento maravilhoso, uma música que nos marcou até hoje, né? Hoje nos dá muitas alegrias.
Mas sabe, Marcelo, tem uma coisa que eu ouvo muito no teu trabalho, e outros músicos também, mas como nós estamos falando, e eu tenho aqui na minha mão o teu CD duplo dessa obra do Moço Domeiro e Moça Bonita, que é o artista da continuidade. Aquela música que ela tem um significado, que ela cria não só uma aceitação pública num festival, mas ele não ficar restrito àquele festival e a shows. E tu criaste quase que um projeto em cima da música, da letra do Rogério. Então eu acho que isso valoriza muito. E é por isso que, por exemplo, que eu tenho sempre na cabeça esse lindo romance que tu cantas de maneira magnífica também. Então acho que é importante isso na obra do artista. Estou recebendo aqui, ó, uma mensagem lá da Noruega. Olha, baita só trabalho dessa turma do Galpão. É o Eurico Mariante que me bota a foto de um pingo, rapaz. O homem tem um pingo em casa, um cavalo na Noruega. Tudo bem, o cavalo, olha, deve ser norueguês. Ou pode ser levar um crioulo dos nossos aí para Noruega, já pensou, hein?
Mas credo, o crioulo está espalhado pelo mundo, né? Uma raça velha que deu muito certo e a gente fica feliz. Um abraço para esse amigo lá da Noruega aí. Grande abraço.
É, o homem tá longe, mas não esquece. Agora tem um aqui que botou a foto do Cusco. Nina. Botou a foto da Nina. Aí tinha o Giovanni Krug, nosso querido lá em Taquara, Giovanni Krug, grande abraço para ele também. Aqui um que pediu mais Zé Cláudio Machado. Ah, a gente bota Zé Cláudio Machado, né, Marcelo? O ouvinte vem mesmo aqui, toca Zé Cláudio Machado. Ah, ele pediu aqui Milonga Abaixo de Mau Tempo dos clássicos. Qualquer dia vamos fazer um programa especial, porque o Zé Cláudio merece muitos programas especiais. Tu tem, como é que está sendo feita a agenda daqui para frente, Marcelo Oliveira? Conta para nós, tu que tá na estrada, tá em Blumenau, fez show e tá, como todos os nossos queridos artistas estão retomando. A agenda de vocês agora, ela depende do quê? Quando tu marca um show, tu marca a partir assim, olha, me deem condições sanitárias, eu quero fazer sem correr nenhum risco, porque a pandemia está aí, né? A máscara tem que ser usada quando necessário, sempre que possível.
É, o que a gente conversa sempre com o pessoal, né? Para tomar todos os cuidados, né? E a gente... Claro que a gente ainda está com esse medo, a gente vai até o local sabendo que são diversas pessoas de lugares diferentes, né? Agora mesmo eu fechei um show para mês que vem em Bagé, num clube, e aí cabem 140 pessoas, ninguém entra mais, fechando esse número, é só para as pessoas sentadas, com distanciamento, tudo certinho, levantou, coloca a máscara, sentou, pode tirar a máscara no seu ambiente familiar ali, mesa para parentes mesmo, né? E está sendo assim. A gente ainda está um pouco receoso com isso, né, de pegar a estrada, mas eu acredito que com a máscara ali, se cuidando direitinho, com álcool gel ali, lavando as mãos, tudo certinho, não tem problema nenhum. Não, infelizmente ainda a gente não pode abraçar as pessoas como a gente gostaria, mas enfim, é um novo modelo que a gente tem que se adequar e vamos em frente.
Marcelo, nos teus shows, qual é a música que ela... Eu pergunto isso é para todos os artistas, praticamente, que eu entrevisto da música. Qual é aquela que não pode faltar, seja na bailanta, seja na missa, seja nos shows do Marcelo?
Ah, tem a Campo e Luz, é uma música que não pode faltar, né? Onde a gente deu uma mudada nos arranjos para ela entrar como abertura do show. Uma música que marcou muito a minha carreira, foi o primeiro disco, né, com esse título, Campo e Luz, que é uma música que me projetou aí pro cenário aí há mais de 20 anos aí. Então essa música, mesmo que a gente dê uma esquecidinha nela para não cantar, o pessoal pede, não tem como não fazer. Campo e Luz é uma música que nos marcou muito.
Então vamos um pouquinho de Campo e Luz.
Pro batismo dos pampianos. Oculta dos minuanos, convergência dos ateus, simplicidade dos meus na procissão das estâncias, terrunhalme em constância aqui mais perto de Deus. As estrelas e a matriz do galpão.
Campo e Luz com Marcelo Oliveira. Marcelo, pessoal, uma das coisas que te distingue muito é o teu ecletismo, né? Porque tu vai desde a coisa mais introspectiva, da coisa romântica, seja ela o Moço Domeiro, a Moça Bonita ou outras assim que puxam por um romantismo, até a coisa mais rasgada, mais campeira. Como é que é feita essa opção pelo artista quando tu começasse, que tu visse que tinha lugar para todas as variações de ritmo dentro da tua obra, a tua voz alcança, o que é muito importante também, os vários gêneros e ritmos musicais gaúchos?
Pois é, isso aí foi uma seleção natural, né? Foi acontecendo naturalmente, assim, o grande compositor, eu tenho dois grandes compositores dentro da minha obra, né? Além de eu compor, temos o Christian Camargo e o Juliano Gomes. Então, eles compunham muito esse tipo de música para mim, mais romântica, porque eles viam que ali eu rendia bastante. E claro, eu adoro cantar música crioula, música campeira, me faz muito bem, mas a música romântica dentro do universo do homem gaúcho, aí, do homem rural, é uma coisa que me encanta muito. Então, praticamente, foi uma seleção natural, veio acontecendo aos poucos, e aí hoje eu não faço, acho que, muita coisa diferente se não for cantar música crioula e a música romântica. Gosto muito, gosto muito. Até agora tem uma novidade para contar para vocês que me veio à cabeça, que não posso esquecer.
Dele porta aí, manda a novidade.
Tem uma parceria nova com uma grande cantora aí do Rio Grande, a Fernanda Lopes, esposa do Luciano Fagundes, um grande guitarreiro. E a gente gravamos um vídeo que em seguida vai estar aí nas redes sociais. Ficou bem interessante nós dois cantando juntos uma música do Salvador Sobral, que é um português. E a gente trouxe essa música lá de Portugal aqui para apresentar para os amigos. Uma música bem romântica, com um cânone no meio. Eu não sei se tu lembra. Assim, cânone é quando uma pessoa canta uma melodia e a outra pessoa canta outra melodia ao mesmo tempo. Então ficou um trabalho muito bonito, muito diferente. Assim, longe do que a gente faz no soco.
A Fernanda Lopes é aquela que nossa querida amiga cantava no Mais Bar, né?
Canta no Mais Bar,
canta aí. Ainda. Ela deu uma saída e voltou, se não me engano.
Voltou agora. É uma cantora espetacular, é craque, assim.
É, sim.
E eu sempre tive muita vontade de fazer algo junto com ela e agora deu certo. Eu acho que semana que vem já está aí. Tá na, vamos colocar no YouTube aí para o pessoal apreciar. Um trabalho diferente, né? A gente trouxe, tentou colocar uma roupagem, o nosso estilo gaúcho aqui, né? Para dentro de uma música portuguesa. Acho que o pessoal vai curtir. Diferente.
Ah, mas então essa é a grande boa notícia aí que tu nos dá nesse arremate aí da nossa entrevista. Eu quero, repete para nós com o Anomar lá, que o Anomar deu um problema, tá sem luz lá na Terra de Areia. Então, claro, dá o chasque aí para o que vai acontecer amanhã à noite, que ainda tem tempo de voltar a luz lá, te prepara. Leva claro. O candeeiro junto, hein?
Ai, ai. Bueno, Terra de Areia, Terra do Abacaxi, né? Vamos ter que descascar esse, então. Zé, a live será amanhã, transmitida pelo canal do YouTube da RádioSul.net, a partir das 21 horas. Então, convido a todos que queiram estar conosco aí, conversando, cantando bastante, estejam junto conosco aí comigo e com a Anomar Danúbio Vieira, amanhã, segunda-feira, às 21 horas, através do canal do YouTube da RádioSul.net.
Olha aqui, ó, o nosso amigo Paulo Bizados, que era para pedir para ti falar dos tempos da Chula. Tu mandava bem, né?
Bom, é que nem eu sempre digo, isso é uns 30 quilos atrás, né? Não é 30 anos, é uns 30 quilos atrás.
E Chula não pois dá pra ser que nem no. E Chula não dá pra ser que nem no futebol, que o cara dá uma digamos, pega um peso e joga parado. Chula não dá pra jogar parado, né?
É, não dá não, tem que ter muito preparo físico. E foram tempos lindos, né? Foi uma fase bonita que eu tive na minha vida aí, eu dancei, acho que ali, né? Na década, no final da década de. Não, início da década de 90, fui até quase o final dela. Foi uma arte que me trouxe muitas alegrias, me deu o palco, né? Me deu o palco, que hoje eu faço cantando, eu tive muito de base dançando Chula. Incrível.
Rogério Melo tá mandando aqui, ó, que tu nunca ganhou dele na Chula. E ele parece que tá chulhando até hoje porque ele tá no peso.
Tá chulhando contra a balança. O Rogério, nós não tivemos a oportunidade de nos pegar num palco, né, dançando, porque senão ele ia ver.
Quem sabe vamos fazer agora um desafio, os dois mascarados, porque tem que ser, vamos fazer um desafio aqui, uma live do Galpão Crioulo.
Pois é, então, daqui a pouco.
O Neto
bota essa Neto, modalidade aí, Zé.
Essa pauta eu tô passando pro Neto Fagundes do Galpão Crioulo da TV, ó. A Chula do Rogério Melo com o Marcelo Oliveira.
É, podemos criar uma nova modalidade aí, o peso pesado da Chula, né?
Então tá. Te agradeço, Marcelo. Sucesso aí, boa viagem. De volta ao Anomar da Nube, tá na linha, tem 2 minutos pra dar o chasque dele. Anomar, bom dia, rapaz.
Bom dia, meu amigo Zé Alberto. Tchê, agora tem uma coisa, reforça bem esse palco aí, faz um palco de aço, uma coisa, um concreto reforçado aí, né?
Bom dia. Tem que botar uns esteios velho de cerne embaixo.
Concretado, bem concretado. Bom dia, Zé Alberto, bom dia, amigos e amigas ouvintes do programa Galpão Crioulo aí. Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade aí, meu irmão.
Não, então eu fiz com o Marcelo já uma chamada da live que vocês vão ter amanhã.
Perfeito.
E quero te convidar para uma próxima oportunidade, tu que já estivesse no Galpão Crioulo da outra vez, que eu tive aqui na Capatazia, para a Xana. E eu queria que desejar sucesso e que repete aí o serviço que o Marcelo passou. E já quero aproveitar e mandar um abraço pro meu vizinho aqui da Rádio Sul, mora no meu prédio, o nosso Leôncio Severo.
Opa! Bueno, nós temos amanhã à noite uma live do Gineteando. O Gineteando é um programa que a gente tem na RádioSul.net já há mais de 3 anos, programa que é segunda-feira de noite, às 21h30, e ele trata somente de gineteada, praticamente doma. E com esse advento da pandemia, né, ele tá tudo parado, a gente resolveu investir nessa ferramenta maravilhosa aí, né, que temos, que são as lives, que está à nossa disposição há tanto tempo, precisou uma pandemia para a gente poder usar a mão dela e atingir o maior número de pessoas possíveis, né, Zé? Então... tem lives de cantores regionais aí com 500, 600 mil visualizações. Isso é um espetáculo, Toquinho.
Que espetáculo.
Levar nossa música ao mundo todo, né?
Então eu te agradeço, está feito o convite, porque o Notícia na Hora Certa já me empurrou para o fundo da cancha.
Tranquila, sei que estava com dificuldade da ligação, estamos sem luz, um baita abraço, todo mundo amanhã, 21h30, Marcelo Oliveira na live do Juneteando. Meu convidado.
Obrigado, Anomar Danube Vieira, um dos grandes poetas da nossa terra. Obrigado, Marcelo Oliveira, cantor de mão e duas mãos cheias. E vamos para o Notícia na Hora Certa, atropelando o tropelo aqui do Galpão Crioulo.
Cremers, em ação pela saúde. Notícia na Hora Certa, 9 horas, 1 minuto. Grupo faz manifestação antirracista no Carrefour de Caxias do Sul. Bolsonaro promete retorno breve da energia no Amapá e isenção na conta de luz. Centenas de manifestantes ocupam e incendeiam o Congresso Nacional na Guatemala. Tempo bom em Porto Alegre, agora faz 21 graus. A expectativa é de domingo ensolarado na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. A tendência é de que as temperaturas cheguem à casa dos 30 graus. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Por isso, lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
O trânsito é tranquilo neste momento nas principais ruas e avenidas da capital. Nas rodovias da região metropolitana não há registro de ocorrências.
Em gaúchazh.com.
Governo gaúcho recebe pedidos de reconsideração de regiões com bandeira vermelha.
O governo do Rio Grande do Sul contabilizou 15 pedidos de reconsideração de municípios e de associações regionais ao mapa preliminar do distanciamento controlado do estado. Divulgado na sexta-feira, o levantamento aponta 13 regiões em bandeira vermelha de risco epidemiológico alto para o contágio por coronavírus. De acordo com o Executivo, desde a última rodada, o estado vem recebendo aumento nas hospitalizações e nas internações em leitos de UTI. As outras 8 regiões Covid foram classificadas em bandeira laranja, isso é, de risco médio. Para a Rádio Gaúcha, Vitor Rosa.
Clientes da CE terão aumento nas contas de luz a partir de hoje. O reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica na terça-feira passada. Para os consumidores de pontos residenciais e comerciais, o acréscimo será de 6,79%. No caso das indústrias, que são conectadas à rede de alta tensão, a elevação será de 10,54%. A alta foi motivada por custos com distribuição, transmissão e aquisição de energia, com destaque para a compra de energia da usina de Itaipu, com preços em dólar. A revisão do valor das tarifas é feita todos os anos. Cremers. Em ação pela saúde. Notícia na Hora Certa volta na Rede Gaúcha às 7 às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Leandro Rodrigues.
Dia 27 de novembro é dia de Yellow Friday nos postos Ipiranga. Com 500 quilômetros de vantagens, você aproveita 12% de cashback nos abastecimentos a partir de R$ 90. É só pagar com o aplicativo Abastece Aí. Confira esta e outras ofertas do seu posto completo em yellowfriday.ipiranga.
Primavera de ofertas Life Sleep Comfort, para você acordar renovado. Conjunto Box Casal Erval, 1.190 ou em 12 vezes de apenas 119. Aproveite esta e outras promoções com a garantia da pronta entrega Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado, em Pelotas e Rio Grande, ou em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 7.624.
No primeiro turno, ficou bem claro que Melo foi o candidato que mais cresceu.
E com o seu apoio, vai continuar crescendo rumo à vitória.
E a mais recente pesquisa do Instituto Paraná não deixa dúvidas. Melo vence a candidata de esquerda no segundo turno com quase 62% das intenções de voto.
Mas como a pesquisa não ganha eleição?
É hora de trazer mais gente para o nosso lado.
É hora de buscar mais votos.
É hora de eleger o prefeito de todos os bairros.
Sonho que se sonha junto se torna realidade. É isso mesmo. Adquirindo a nova camiseta da APAE Porto Alegre, você pode transformar vidas e realizar os sonhos de centenas de crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla. Acesse as redes de comunicação da APAE Porto Alegre ou ligue 519-9227-0949 e garanta a sua camiseta.
Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
A Wonder tem uma linha completa e premiada quando o assunto é equipamento de proteção individual, com produtos top of mind, como óculos de segurança, luvas, máscaras e abafadores de ruído. Apresenta também importantes lançamentos, talabarte, cinturão tipo paraquedista, conjunto de segurança e muito mais. Lembre-se, a sua segurança vem em primeiro lugar, por isso escolha a Wonder.
O melhor e mais completo mix de ferramentas e equipamentos profissionais.
É bom trabalhar com Wonder.
Antes do mata-mata da Libertadores, o domingo tem dupla Grenal em campo pelo Brasileirão.
O futebol te dá isso, né? De dois, três dias já poder dar a volta por cima, é, levantar a cabeça, seguir, que no domingo já tem mais.
De tarde, o Inter precisa vencer o Fluminense para voltar ao topo da tabela.
O Grêmio tá aí, buscando os resultados, buscando as vitórias e subindo de produção.
E de noite, o Grêmio pega o Corinthians em São Paulo para chegar de vez na turma de cima.
A partir das 3 da tarde, o pré-jornada já aquece a galera para o domingo de Inter e Fluminense e Corinthians e Grêmio.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Vipal Borrachas, Steel e Cachaça Sete Campos de Piracicaba.
Beba com moderação.
Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer.
Nossa tradição na manhã da gaúcha. Parceria Life Sleep Comfort. José Alberto Andrade.
E estamos de volta aqui no Galpão Crioulo às 9:07 da manhã. Uma parceria de uma gauchada amiga que está nos mandando mensagens pelo 96995218 de todos os cantos deste mundão. Salve os músicos gaúchos e de todas as querências. O dia deles é 22 de novembro. É o Eloy Reis que está mandando. Vamos ver aqui quem mais que está mandando aqui. Bom, tem uma série de mensagens. O Rogério Melo há pouco desafiou o Marcelo Oliveira para uma chula. O nosso Ronaldo Pinto Gomes também está nos ouvindo. A Adriana Brown se derreteu na abertura do Galpão com a poesia e com a mensagem da Liliana Cardoso. Beijo para a Adriana. O nosso Alex Abel diz que hoje tá em casa, tá aproveitando a folga de fim de semana e mateando com a patroa. A carreta tá na sombra. Um abraço, Alex. Um abraço também pro Cuca Pereira, que tá nos ouvindo desde o início e lembrou da Califórnia da Canção, em que foi apresentado o Negro de 35, que a gente reproduziu aqui, e que foi aquela Califórnia que foi transmitida pela televisão para todo o Rio Grande do Sul. O nosso querido presidente da FAMURS, prefeito Maneco, ele está nos ouvindo também, juntamente com a turma da assessoria ali, com o... Ele está, na verdade, ele está na escuta na estrada, né? Junto com a motora dele, com o homem da segurança, o piloto, que é o José Borrego, prefeito Maneco, a turma da assessoria lá com o Voltaire. Também um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Estamos aqui para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões deste estado.
Do de lá, o passo do arroio tá cheio. Cruzei pra o lado de cá.
Os 4 pilhas por diante, vamos contar de um projeto que é uma grande camperiada. A formação do gaúcho através da lida e da figura do cavalo. Nada mais próprio para um dia em que a gente recebeu lá da Noruega, do nosso Eurico Mariante a foto de uma égua que ele tem no quintal da sua casa. Ela é uma irlandesa de salto, ele me mandou aqui a descrição, e ele tem em casa, porque ele é gaúcho, e gaúcho quando pode ter um cavalo. A formação do nosso povo tem muito a ver com o cavalo. E aqui está falando, é claro, sou muito suspeito para falar por tudo aquilo que eu sinto por esse animal, pela importância que ele tem, pelo que significa a relação gaúcha com o seu pingo. E aí foi forjada essa camperiada que eu estou falando, chamado Projeto Influência, que tem como grandes condutores o pesquisador Henrique Fagundes da Costa e o fotógrafo Eduardo Rocha. Quantos anos de estrada nesse projeto, Henrique Costa? Bom dia.
Buenos dias, meu amigo José Alberto. Bom dia aos ouvintes, é um prazer estar no teu programa. E começamos lindo a música, hein? Choveu pro lado de lá, é tudo que nós queremos, José Alberto, nesse domingo.
E que chova bastante, se Deus quiser, porque tá precisando.
Mas respondendo a tua pergunta, parece mentira se a gente fala, mas se passaram 17 anos entre eu ter a ideia e ter esse sentimento de buscar um pouco mais sobre as nossas coisas e, de fato, concretizar o livro, não é pouco tempo, 17 anos, José Alberto, para te responder.
Pois é, e o livro que tu falasse aí, ele é, digamos que é o episódio do momento desta saga, né? Porque vocês fizeram, já teve exposição, o trabalho vem sendo apresentado, isso é muito importante. A longa duração da concepção, ela está gerando vários episódios na apresentação. Já tem vídeo, já tem apresentação em exposição que foi feita, e agora o livro físico, ele parece que não chega a ser um arremate, porque o livro dá mais vida longa ainda para o projeto. Esse é o episódio mais novo, né, Henrique?
Sem dúvida, José Alberto. A gente, volta e meia, o pessoal me pergunta como é o nome do livro. O nome é Influência, mas o porquê o projeto? Porque ele justamente é um projeto de divulgação cultural, de difusão em vários meios. Seja numa rede social, onde hoje a gente tem na palma da mão o celular e que nos dá a possibilidade de tanto com a fotografia, mas também com palavras, acessar um universo gigantesco, mas que ele também cai nos vídeos, ele também cai em exposições, no livro, é claro, e em muitas outras formas de se fazer e de se levar um pouco das nossas coisas, em podcasts, enfim, vários meios. Então, o projeto Influência, realmente, ele é um projeto de difusão cultural da nossa cultura, é claro.
E, Henrique, passado todo esse tempo, obviamente que na concepção tem o gosto pelo gaúcho a cavalo. Isso aí deve tá na tua, provavelmente na tua gênese, na tua formação. Mas como é que foi descobrir toda a riqueza que tem desta relação de afetividade entre o homem e o animal, e também a consequência disso dentro de um temperamento? Que se forjou ou é um estereótipo do gaúcho? Conta um pouco para nós isso. Homem e cavalo, centauro, que muitos dizem que é uma figura romântica do gaúcho, mas que tem na sua realidade uma relação muito íntima, histórica e fascinante, porque mesmo quem não é do cavalo, a figura do homem a cavalo, ela chama muito a atenção.
Sem dúvida. Eu gosto muito de uma música que se chama Ela Lazan, do Atahualpa Yupanqui, e quando ele fala as suas primeiras palavras, uma introdução onde ele declama, ele diz que quando perde o seu cavalo, de que um homem sem seu cavalo solo es, falando no espanhol, solo es la mitad de un gaucho, y eso nomás yo seré porque perdí mi caballo. Então o gaúcho sem o cavalo, ele não é nada, ele não existe dentro de um ponto de vista presente e nem histórico. E só para voltar um pouquinho e falar sobre como todo esse projeto nasceu e a pesquisa, o Influência, ele é um livro de história, né? Ele é um livro que está vinculado a fontes de pesquisa, seja elas as diferentes fontes, mas é um livro de história. E para a gente buscar, para se ter um início dessa história, a gente tem que dar um ponto inicial, tem que ter exatamente esse primeiro capítulo. E quando a gente fala em gaúcho e em cavalo, quanto que se dá esse primeiro ponto? É algo difícil de se estabelecer a gênese, o ponto inicial onde nasce o gaúcho. E é claro que eu não sabia que ponto era esse ou como começar. Eu comecei o livro lá em 2003 pela a minha paixão, é claro, pelos cavalos, pelo campo, por essa vida no campo, mas também pelos arreios, que aqui a gente chama de aperos, por todo esse conjunto que faz parte da encilha e que desde de jovem eu já gostava e já buscava reunir e fazer uma pequena coleção. E então, a partir desse desejo de saber um pouco mais sobre os arreios, é que, de fato, esse livro começou. E já nas primeiras pesquisas, falando estritamente sobre arreios, eu me dei conta, é claro, que eu não podia fazer um livro sobre arreios, ou falando sobre a história dos arreios e sobre as artes que nele compõem, sem falar do cavalo, porque o arreio está sobre o cavalo. E também, é claro, aí já entram dois novos elementos. Se a gente tem o arreio e se a gente tem o cavalo, em cima está o gaúcho, trazendo aqui para a nossa situação, e o conjunto disso é a equitação. Então, para começar esse livro de arreios, eu tinha já na mão essas frentes de pesquisa, o cavalo, o gaúcho, a equitação, e isso nos leva a uma história universal, e que também, lá no início, era para mim um desafio, justamente o que eu te comentava, de dar esse ponto inicial. E como que eu cheguei nesse ponto inicial para contar essa história? Foi passado o tempo, porque cada vez que as pesquisas iam se aprofundando, eu ia voltando no tempo, até eu entender que não bastava eu dizer que o gaúcho é originário de uma mescla de índio com europeu, mas que índio é esse? Porque a gente tem uma população gigantesca de diferentes parcialidades na América, ou no sul da América, trazendo para o nosso ambiente. E que europeu também é esse? Só o português, só o espanhol? E que espanhol é esse, se a Espanha é tão variada nas suas culturas e o próprio Portugal...
E que dali a pouco sofre a influência, hoje a gente até falou na abertura do programa, em que chegam levas e levas do negro, né, também. E o negro
sem
se
dúvida,
insere
dúvida,
muito fortemente
dúvida,
nessa...
Muito forte, com uma influência muito forte, muito marcante e muito importante para essa formação cultural do Rio Grande do Sul. Mas então, se precisava ter um começo para essa história. E esse começo ele foi sendo aprofundado e foi voltando no tempo até eu entender que para eu contar a história como eu gostaria, ela tinha que estar acompanhada da equitação nível mundial. Então nós voltamos 5 mil anos atrás, lá na Rússia, quando o primeiro homem, como civilização, monta a cavalo, e a gente traça um caminho de como isso vai chegar até o Rio Grande do Sul e, é claro, no seu caminho, arrebanhando as diferentes influências. Por exemplo, os mouros, essas culturas orientais, a própria Península Ibérica, e entre outros, e como isso atravessa o Atlântico.
Essa tua história da concepção eu acho maravilhosa. Eu lembro quando tu estivesse com a Xana, o projeto sendo lançado na sua primeira parte, e eu cheguei à conclusão que tu começasse numa tarimba de arreio, e foi parar no mundo antigo, foi para a Rússia, foi para... Nossa Senhora! Mas escuta, vamos dar uma parada aí, porque tem um homem na estrada. Eu quero primeiro botar, tu falasse no Elalazan, do Atahualpa Yupanqui, ele está conosco aqui, ó.
Era uma cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta em llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo las sierras con luna.
Vou aproveitar com esse baita fundo de Dom Atahualpa e o Punk, porque o teu parceiro Eduardo Rocha está na estrada. E deu uma parada agora para falar com a gente, para dar um depoimento, que eu não podia deixar de ouvir o Eduardo nessa saudação que eu faço ao lançamento do livro do Projeto Influência. Eduardo, por onde é que tu anda? Bom dia!
Bom dia, Zé. Bom dia aos ouvintes da Gaúcha. Bom dia, Henrique. Graças a Deus, mais uma vez na estrada, já cruzei dos 2.600 quilômetros. Lages, Dom Pedrito, Gramado, Caxias do Sul e agora arrumando de novo para esse nosso interior lindo do nosso Rio Grande do Sul. Zé, realizar o projeto Influência uma parte dele que nós materializamos, é uma grande alegria, né? Eu entrei em 2017 nesse projeto, o Henrique já vinha de longa data trabalhando no Influência, e hoje eu recebi da nossa editora, a Nilza, da Via Pampa, que ela diz: do sonho ao olhar e a imagem revelando a palavra. E isso nos toca de uma maneira muito gratificante, porque nós abrimos a pré-venda, eram 100 unidades autografadas e com um adesivo e 3 fotos, e na mesma noite que nós abrimos, em poucas horas já liquidou. Então isso nos remete também que estamos no caminho certo, e a gente tem muito a agradecer, a todas as pessoas que nos dão apoio. E agora, pouco antes da entrevista, conversava com o Henrique e comentava com ele a quantidade de pessoas nos agradecendo. E é incrível isso, quem agradece somos nós, né? Então gera uma energia muito positiva de poder, em um ano difícil como foi 2020, nós realizarmos um trabalho voltado à cultura, um trabalho que até então foi com poucos patrocínios, tá? Foram apoios de pessoas que gostam da arte, que gostam da cultura, que nos conheciam e que foram lá e nos ajudaram a realizar esse livro. Então é uma satisfação, uma alegria. E na minha parte da fotografia, a fotografia entra no Influência como um resgate de época, uma recriação de cenas que formaram a nossa essência, mas que não tinha um fotógrafo lá para registrá-las. Então nós contamos com todo o apoio da pesquisa do Henrique, o apoio de pessoas com conhecimento cultural que nos auxiliam e abrem as portas e as porteiras de suas instâncias para que nós possamos chegar e realizar um trabalho que pode ser visto nas nossas redes sociais, ele pode ser acompanhado no YouTube, pode ser acompanhado no nosso site, o Instagram do Projeto Influência. Quem for ali no Instagram e procurar Projeto Influência vai nos encontrar. E é uma maneira nova de interagir também. E o livro é a materialização, ele é a documentação deste sonho, que era registrar a origem da formação do gaúcho através da equitação crioula. Deixo com vocês aí e sigo viagem aqui. Grande abraço e sempre à disposição, e obrigado mais uma vez pelo espaço que tu nos proporciona.
Muito obrigado, Eduardo. Boa viagem, boa sequência, boas fotos. Aliás, no livro, o livro é ter, né, o Henrique Costa, as fotos que o Eduardo Rocha colocou na nossa, a gente tem na palma da mão através do smartphone, mas ter o livro é ter na mesa de cabeceira, para a hora que quiser, vai ali, pega, e não precisa ter internet para ver, né?
Sem dúvida. Esse trabalho fotográfico com o Eduardo é algo excepcional, porque é aquela coisa que a gente materializa na nossa frente cenas importantes da história do Rio Grande do Sul e que a gente não estava lá para ver. É uma pequena máquina do tempo ali, onde a gente volta e refaz aqueles passos e registra aqueles momentos, e que são hoje tão importantes e que a gente conhece. É claro que existe uma vasta iconografia de pintores, de descrições literárias, mas ver em foto realmente é muito interessante. E nós viemos fazendo isso com o máximo de cenas possíveis. É claro que a gente não pode fotografar, por exemplo, uma caravela atravessando o Atlântico com os conquistadores lá em 1500. Mas recriar um indígena, recriar os xangueadores lá caçando gado alçado, isso nós podemos.
Nisso aí tu viraste personagem, né, Henrique? Tem fotos que eu vi que é tu que estás representando, recriando os personagens de época.
Zé Alberto, sabe que, né, que o nosso projeto, como diz o Gaúcho, a gente laça piola e gineteia, porque não contamos com uma grande equipe e muitas vezes nos toca fazer, faz a figuração, prepara o cenário e já vai para fazer uma figuração a mais ali, para somar, para tentar ajudar, porque é assim que saem as coisas, né?
E qual foi, assim, a peleia mais braba para fazer esse projeto Influência? Sempre tem alguns causos que a gente fica além da obra, mas da confecção, e que, por certo, calo muito fundo em quem fez.
Sem dúvida, tem várias e várias passagens. Uma que eu gosto muito, tem uma foto que para mim é emblemática, que é uma recriação de uma cena pintada por Juan Manuel Blanes, onde nós estamos na estância lá invernada no Uruguai, e numa cena que remete aos anos 1820, 1830, um grande amigo da fronteira, Dom Edu Macedo, um personagem icônico da nossa região, mas também com uma estampa gaúcha que pouco se vê hoje. E nós botamos o Edu num cenário de pampa, de campos extremamente preservados, e a cena era como se ele estivesse justamente pegando um cavalo. O cavalo não aparece na cena, mas ele está com um maneador, com um freio na mão. E é claro que o palanque, para quem não sabe, é uma espécie de uma construção para se atar cavalos. O palanque da La Invernada era feito em serraria, com madeiras retinhas, bem cortadas. E é claro que aquele palanque que nós enxergamos ali não era o palanque 1830, que a gente queria dar o efeito na foto. E nós tínhamos o sol que estava descendo, que a gente não podia esperar. E eu estou analisando aquela cena, o Eduardo preparando as outras coisas, e o caseiro da estância estava fazendo lenha. E eu olho aquele ambiente e penso assim, mas esse palanque aqui não vai ficar bom na foto, por mais que nós nos esforce, não vai ficar.
Não
eu,
tem
olho
como
aquele,
envelhecer
eu olho aquele
esse palanque.
Caseiro ficando lenha e pensei, mas para nós fazer um palanque é agora. Falei para o Eduardo, Edu, vai lá no galpão, busca uma pá, pedi pro caseiro o machado, o Edu não acreditando que ia dar certo, e para um outro funcionário da estância que me tirasse umas rédeas do galpão. E ali a gente abriu, peguei o machado, cortamos dois, três pedaços de galho caído da própria árvore, que o Edu está embaixo. Cortamos ali três pedaços de madeira. É claro que aquele palanque era totalmente cenográfico. Se atasse um cavalo, ia sair de arrasto com a nossa produção.
Ganhava o mundo.
Mas ali, em 5 minutos, o Eduardo, abaixo do mau tempo, largou as câmeras para pegar uma pá também e ajudar na minha loucura ali de fazer o palanque. O Edu, em nenhum momento, acreditando que aquilo podia dar certo. É claro que não tinha prego, não tinha nada. A gente pegou as rédeas de couro do galpão, atamos ali a parte, a travessa que vai em cima. E o palanque, Zé Alberto, ele tá assim, ó. Se tu olhar, tu não diz que ele não estava ali naquele lugar. E tu não diz também que ele não estava ali há 100 anos. De tal foi a perfeição cenográfica que ficou aquele palanque.
O palanque se comportou direitinho.
O palanque se comportou de uma maneira perfeita, não caiu durante a foto. Fizemos as fotos com o Edu Macedo e a foto que é capa do Influência, que está no livro, é um extrato desse momento. Um Edu de perfil, o Edu Macedo de perfil. E que eu olho para a foto e para mim me parece uma pintura do Juan Manuel Blanes, que pintou de fato nos anos 1880, remetendo a 1830. Então é uma, sem dúvida, que uma das grandes fotos que nós produzimos.
Olha aqui, ó. Até porque nós estamos indo pro final, eu quero te dizer que o projeto Influência São Luís Gonzaga já mandou. Esse aqui é de Chancherê, Santa Catarina, que tem uma foto daquela que é tradicional da doma índia, a relação aquela do cara do gaúcho ficar de pé sobre o cavalo, como um sentinela. Também está aqui.
Foi
o Felipe Moraes, Felipe Moraes de Chancherê. Tenho aqui, tô fechando o programa porque o Marcelo Debona já tá no tropelo aí na beira da cancela querendo entrar. Deixa eu ver quem mais aqui. Uma outra que tem a foto. Tô vendo aqui a foto para dizer pro Henrique Fagundes da Costa que a obra é um sucesso. Como é que encontra o livro, Henrique?
Então, o livro já está disponível no site viapampa.com.br. Nós vamos ter o lançamento oficial desse livro no dia 3 de dezembro em Porto Alegre. Nós vamos divulgar mais em breve, mas já está a data, 3 de dezembro, às 19h30, na Parrija Eutonel. Também, é claro, no Instagram, @influenciaprojeto, no Facebook, Influência Projeto. Então, é bastante fácil de nos encontrar nas redes sociais, que a gente dá o caminho para o livro, mas já deixo aí o site viapampa.com.br.
Opa, deu uma... Essa falha aqui, esse trupicão aqui foi meu aqui, técnico, viu, Henrique? Eu quero, então, agora, dia 5 de dezembro, então, o lançamento em
dia
Porto 3, Alegre. 3
de dia dezembro.
Dia 3, desculpe. 3 de dezembro, aqui. Exato. Em Porto Alegre.
E fazemos o lançamento oficial e depois também o lançamento online, porque a gente entende também o momento,
isso,
né, de distanciamento. Então, teremos...
Por qual endereço?
O lançamento vai ser divulgado, vai ser via YouTube, também no Instagram, @influenciaprojeto. vai ser no dia 12 de dezembro o lançamento virtual. E o livro já está à venda, já temos alguns pontos de venda aí. Para quem quiser e tiver interesse de acessar o livro, vai ter bastante facilidade de conseguir, também um valor muito acessível.
Henrique Fagundes da Costa, muito obrigado. Projeto Influência, sempre parabéns pelos novos episódios desse Projeto Influência, a formação do gaúcho e ligada, a formação do gaúcho ligada à sua relação e à importância do cavalo nessa formação. Um grande abraço e cada vez mais sucesso, Henrique, um abraço para toda a turma.
Eu que agradeço o espaço, muito obrigado a ti e deixo aí um bom dia a todos e um grande abraço a todos.
Henrique Fagundes da Costa aqui no nosso Galpão Crioulo, que está chegando ao seu final. Quero nesse final entregar a capatazia do microfone da gaúcha para ele, que é amante da nossa arte, que deve estar de mate pronto, cevado, no estúdio da gaúcha. Bom dia, Marcelo Debona, de bota e bombacha, como diriam o grande Zé Cláudio Machado e Luiz Marenco. Bom dia, Marcelo Debona.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos, toda a audiência do Galpão Crioulo. Já algumas horas mateando, né, Zé? E ouvindo um bom programa, música boa, bom papo, boa prosa, para nesta nossa transição, a nossa troca da guarda do domingo de manhã, Zé.
O gaúcho costuma falar em reveso quando troca. Mas aí quando troca dos animais, quando tá numa jornada longa, leva sempre um, vai ao cavalo e leva um pro revezo. Nós estamos fazendo o microfone, estamos fazendo o revezo do microfone. Sai o do Galpão Crioulo e entra o do Domingo Sport Show. Sempre aqui, ó, roncou a cuia.
Roncou a cuia.
E eu quero dizer que Life Sleep Comfort nos trouxe nesse Galpão Crioulo, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Eduardo Polidori na mesa, Daniel Rodrigues na central técnica. Daqui a pouco está tomando conta do rodeio nas gravações o Rudinei August e o Marcelo Debona. Está chegando de bota e bombacha para trazer o Domingo Sport Show. Daqui a pouco eu estou de volta para dar um chasque no teu programa, Debona.
Sabe que eu tô louco para falar em seguida. Fala, Zé.
Então daqui a pouco a gente proseia de novo. Um abraço, Debona, bom programa, obrigado a todos do Galpão Crioulo.
Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer.
Nossa tradição na manhã da gaúcha. Parceria Life Sleep Comfort.